Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais uma revisão de direito constitucional e o assunto será direitos políticos, né? E já em tese, direitos políticos seria a sua participação na vida política do Estado. Vamos lá para a Constituição Federal, artigo de número 14, diz o seguinte: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto secreto e com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante. Aí vem várias partes que eu vou especificando ao longo dessa revisão, tá? Como eu lhe falei, a soberania popular ela será exercida pelo sufrágio universal, tá? E o que é esse sufrágio universal? É o seu direito de participar, tá? De votar ou ser votado. Tem dois grandes tópicos dentro do sufrágio. O sufrágio universal, que é o que o Brasil utiliza, é o acesso amplo aos direitos políticos, e tem um sufrágio restrito, que pode ser imposta alguma discriminação eliminatória. Então, isso não é adotado no Brasil, tá? Vamos falar um pouquinho do voto, tá? Que eu falei, votar ou ser votado, tá? O voto no Brasil é voto, pode ser direto, ele é secreto, universal, periódico e obrigatório, tá? E aí, tem uma coisa muito interessante. Voto direto, secreto, universal e periódico, essas quatro características iniciais, estão elencadas na causa pétrea, ou seja, não pode ser retirado da Constituição Federal. Já o obrigatório pode. Então, se vier uma reforma constitucional, uma emenda, por exemplo, que queira tirar o voto como obrigatório, existe essa possibilidade, tá? Diante da nossa Constituição de 88. Isso é muito legal, tá bom? Então, o obrigatório, ele pode ser facultado. Vocês conseguiram entender? O sufrágio é o seu direito de participar. Você conseguir participar na vida ativa política do Estado. Você ser um agente que pode votar, ser um agente que você pode ser votado, você pode ser, por exemplo, um vereador, um prefeito, a depender da sua idade. Então, isso faz com que a nossa Constituição permite que o cidadão tenha a oportunidade de participar da vida política do Estado, tá ok? E dentro dos direitos políticos, a gente vai falar um pouquinho de dois níveis, né? Nível positivo e negativo. Direito político de característica positiva, digamos assim, é quando o povo ele é participante do ato, tá? Direitos políticos positivos, ativa, né? É a tal da alistabilidade, ou seja, seu direito de votar. E a passiva, a elegibilidade, ou seja, de ser votado. Então, entenda, direitos políticos de característica positiva ou positivas, ele tem a ideia de que o povo está participando. Agora, a ativa é eu poder votar, a alistabilidade. E a passiva é a elegibilidade, ou seja, poder de ser, poder receber votos, ok? E a negativa, né, que é o impedimento que o povo pode receber, seguinte forma, a inelegibilidade absoluta ou relativa, ou perda ou suspensão dos direitos políticos. Existem restrições, tá, que podem negativizar o seu poder, né, de direitos políticos. E isso a gente vou especificar bastante para vocês. Tá bom? Vamos lá. Alistabilidade, né? Justiça eleitoral. Pegar o título de eleitor. Quando você pega o seu título de eleitor, você tem a oportunidade de quê? De votar. Em tese, tá? Você tem essa capacidade de poder votar. Tá bom? E aí o voto, ele é obrigatório para maiores de 18 anos, tá? E para menores de 70 anos. Aí você pode dizer assim, tá, onde está escrito isso? Na Constituição Federal. Vamos lá. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 anos e menores de 18. Ou seja, quando eu falo para vocês que o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e é facultativo para os maiores de 70, ou seja, foi obrigatório até 70, tá ok? Então, menos de 70 e maior de 18 são obrigatórios os votos, ok? E facultativo, já falei, tá? Mais de 16 anos, menos de 18, tá? E mais de 70 anos, o voto torna-se facultativos com o adicional do analfabeto, tá? Ele tem essa capacidade ativa de votar facultada, Ok? É importante você gravar esse detalhe. E existe uma proibição dentro da listabilidade, diz o seguinte, parágrafo segundo: não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos, tá? Então, fica proibido de alistamento, direito de votar para os estrangeiros, salvo, agora uma explicação, tá? Salvo portugueses equiparados, isso é muito importante. E os conscritos, que é aqueles que estão, pessoas que estão em serviço militar obrigatório, tá? E o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, ele considera médicos, dentistas, farmacêuticos, veterinários que prestam serviço militar obrigatório e outras profissões congêneres, digamos assim, tá bom? Então, fique bem claro esse detalhe, que pode ter uma pegadinha aí ou outra, mas tá, fica proibido de alistar-se como eleitores, capacidade de você votar os estrangeiros, salvo portugueses equiparados e os conscritos, que é as pessoas em serviço militar obrigatório. E aí, povo, quando eu falei da elegibilidade, que é a capacidade de você receber um voto, você está participando, né, do processo eleitoral, digamos assim, a vereador, a prefeito, a governador, existem algumas condições. Estão elencadas no parágrafo 3º da Constituição Federal. Quais são elas? Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, ops, já falamos sobre isso, certo? Então, uma está vinculada à outra. O domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima de, que isso eu vou entrar em outro ponto, tá? Então, são condições para que você possa receber a capacidade de receber votos. Ficou um pouco redondo, mas é isso, até para ficar mais fácil para você entender. Tá bom? Então, tem alguns pontos interessantes. Nacionalidade, a gente fala tanto do nato e do naturalizado. Só que o naturalizado com ressalvas, cuidado. E, no caso da filiação partidária, anote isso: não admite candidatura avulsa. Só grave isso e segue avante. Fala um pouquinho das idades, né? Idade mínima para que você possa concorrer, né, receber essa capacidade de concorrer a um cargo político, né? Vereador, 18 anos, é o primeiro cargo, digamos assim, completou 18 anos, você pode concorrer a vereador somente. Aos 21 anos, você pode concorrer a tanto deputado federal e estadual, prefeitos em geral e juiz de paz, tá bom? Aos 30 anos, você pode concorrer ao governador e vice-governador. E aos 35 anos, você pode receber a grande capacidade de concorrer à presidência da República, vice-presidente da República ou senador. Tá ok? Então fica aí, todos os cargos políticos que nós temos, tá de grande clamor, obviamente, existem outros tipos de cargos políticos, mas que presidente, vice-presidente, senador, agora é o contrário, tá, gente? 35 anos, 30 anos, governador, vice-governador, 21 anos, deputados em geral, prefeito e juiz de paz, e aos 18 anos, vereador, tá bom? E agora, vou começar a falar sobre os direitos políticos negativos, tá? Que é aquela segunda parcela. Inelegibilidade. Tem duas formas, absoluta e relativa. A absoluta é aquela pessoa que não pode ser eleita para qualquer cargo, nenhum cargo, tá ok? Absoluto. Quais são esses tipos de pessoas? São os inalistáveis, tá? E os analfabetos, tá? Quem são os inalistáveis? São os estrangeiros e os conscritos. Lembra lá na parte de alistamento que eu falo que existem algumas proibições dos estrangeiros e dos conscritos? Então, eles são inalistáveis, que são direitos políticos negativos, tá? Só que eles têm uma característica de ser absoluto. Eles não podem, em hipótese de forma alguma, a concorrer a cargo, ok? E os analfabetos? Entram nessa questão. Lembra que os analfabetos, eles podem votar, só não podem ser votados, ok? Essa é a capacidade absoluta. Tá? Inelegíveis, os inalistáveis e os analfabetos, ok? Parágrafo 4º da Constituição Federal. E por característica relativa, que é um rol exemplificativo, tá? Não tira esse rol taxativo da primeira parte, existe uma regra de reeleição, tá? No Brasil. Não alcança o vice. Já grava isso. a regra de reeleição não alcança o vice, tá? Isso é muito importante. E essa regra de reeleição cabe para quais cargos? Presidente da República, governador de estado e prefeito de município. São cargos que estão na cabeça do Poder Executivo, tá bom? E para se ele só pode se reeleger por um único período subsequente. Ou seja, completou lá 4 anos, presidente da República, por exemplo, ele só pode ter uma reeleição, ou seja, passar no máximo 8 anos com aquele cargo. E aí tem um conceito da desincompatibilização para esses tipos de cargos que eu falei, o presidente, o governador e o prefeito, quando ele deseja concorrer a outro cargo, tá? Então, para isso, grave só isso, ele tem que renunciar antes de 6 meses da eleição, tá ok? Para que possa concorrer a outro cargo. Isso é muito importante. Parentesco dessa pessoa é uma proibição, no caso, é uma proibição para o parente. Gera inelegibilidade tanto para o executivo quanto para o legislativo. Tá, vamos lá. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, por exemplo, todos os cargos políticos, governador de estado, deputado estadual, deputado federal, tá? Senador, prefeito e vereador. Isso, tá certo. E prefeito, a própria prefeitura, vereador. Ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Tá? Então, gente, o que acontece? Existe essa proibição para parente, tá? Grave esse detalhe aqui para você matar a prova. No território de jurisdição do titular. Se for presidente, todos os cargos já estão quebrados para aquela pessoa. Para o governador, tem limites, mas é possível ser presidente. E para prefeito, tem limite, mas é possível você ter outros cargos que seus parentes podem concorrer. Mas não pense nisso, eles não podem ter cargos correlatos no próprio território de jurisdição titular. O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção. Tá? Então, grave esses detalhes, são muito importantes. Existe também uma súmula de número 18 do STF vinculante que diz o seguinte: a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7 do artigo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Ok? Estou casado lá com uma pessoa, sou governador, sou presidente. Nos separamos. Ah, aquela pessoa vai concorrer à presidência da República. Não pode, tá? Porque a dissolução da sociedade, do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta, tá ok? Falecimento afasta, isso é importante, afasta, por exemplo, se um prefeito morrer, o filho dele pode ficar mais livre para concorrer no seu próprio território de jurisdição, tá ok? Falecimento afasta. E os militares têm uma coisa interessante, tá? E aí, para os militares, eu vou querer ler o texto da Constituição. Deixa eu achar aqui. Encontrei. Parágrafo 8. O militar alistável é elegível, atendidas as condições. Primeiro, se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Para parte 2, se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Ou seja, explicando, menos de 10 anos você vai ser afastado do serviço militar, acabou para você. Ok? É simples. Mais de 10 anos, opa, vamos agregar o cara. Opa, tá certo aí, meu amigo. Só que eu te suspendo, eu vou suspender você. E aí, te suspendi, você foi agregado, você conseguiu, opa, que bacana, no ato da diplomação, você vai passar para inatividade, tá bom? Então, você não perde aí todos os seus direitos aí, tá bom? E como eu falei lá em cima, hipótese de inelegibilidade, como é um rol exemplificativo, a lei complementar pode elencar mais questões proibitivas. Lei complementar. E agora, meu povo, vamos falar um pouquinho sobre a perda ou suspensão dos direitos políticos, que possui um rol taxativo, tá? Aqui existe muita dificuldade que eu vejo, tá? Por parte de quem ensina e por parte também de quem aprende. Dificuldade de ambos. Por quê? Tem muitos autores que falam sobre esse tema. Muitos, tá? E muita divergência. Essa é a grande verdade. E aí, tudo vai depender da tua prova. Pega o histórico. Resolvem 50 questões somente dessa parte desse assunto, desse tema todo. E aí você vê qual é a tendência ou não daquela banca. Não tem jeito, gente. Aqui é bem complexo mesmo. Mas eu vou passar para vocês o que eu achei de mais de regra e o que normalmente eu utilizo, tá? Exceto algumas bancas. Mas vamos lá. Perda dos direitos políticos. Quais condições? No caso de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, você perde os direitos políticos. Ou por escusa de consciência, tá bom? Quando se recusa uma obrigação a todos ou uma prestação alternativa. Existe a perda. Ela tem por característica ser definitiva, mas não é para sempre. Grave isso. Parece um pouco redundante, estranho, mas grave dessa forma, tá bom? E a suspensão, ela pode ser elencada na incapacidade civil absoluta, tá? Menor de 18 anos, você pode ser suspenso, tá ok? É suspensa, na verdade. E condenação criminal transitada em julgado, existe também a suspensão, a pessoa foi presa, recebeu a sua sentença transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recursos, aí suspende os direitos políticos daquela pessoa. E na improbidade administrativa, também ocorre a suspensão dos direitos políticos daquela pessoa, tá? E suspensão é sugestivo, mas não vou falar, ela tem por característica ser temporária. É uma suspensão, daqui a pouco volta, tá? E grave isso, porque normalmente é cobrado em prova, e por incrível que pareça, não se cansa de cobrar isso, é proibido cassação dos direitos políticos. E agora falar uma parte interessante, que é o parágrafo 10º, que o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, tá? A única parte que eu peço para vocês gravarem aqui, além de todo o texto, mas frisarem, na verdade, é em segredo de justiça, de 15 dias da data da diplomação, ok? Então, são dois detalhes simples, mas já vi algumas questões em prova e é importante gravar também. E no caso, vamos falar aqui do artigo 16, diz o seguinte: a lei que alterar na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. O que significa o artigo 16? A lei que alterar o processo eleitoral, ela vai entrar em vigor, tá? Acabou. Por exemplo, hoje é, na verdade, dia 1º de setembro de 2019. Acabou de sair uma lei fresquinha agora para o processo eleitoral. Entra em vigor, não tem problema não. Mas ela vai ser aplicada daqui a um ano? Não. Se tiver processo eleitoral daqui a um ano, digamos assim, ela não será aplicada, ok? Isso corresponde. Mas, por exemplo, daqui a 3 anos... vai ter um outro processo. Essa lei entrou em vigor hoje? Tranquilo, ela vai ser aplicada normalmente. Então, cuidado, porque eu vejo aqui as pessoas elas não conseguem entender o seguinte: entrar em vigor e aplicação são dois detalhes bem diferentes. E o próprio texto de lei deixa bem claro: entra em vigor, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Vigência, data da sua publicação. Tá bom, meu povo? Então, com isso, gente, a gente fecha essa parte de direitos políticos. Espero que vocês tenham entendido, tá? Ela requer muita gravação de texto. Não é muita coisa. A gente tá falando só de três artigos, que é o 14, o 15 e o 16. Em folhas de Word, a gente pode falar uma folha frente e verso. É muito simples. Só que os detalhes que eu falei, um pouquinho de detalhe, um pouquinho de uma classificação doutrinária e até de prova, facilita um pouquinho você acertar as questões. Mas isso não impede você ler o texto constitucional, que é muito importante. Então, com isso, meu povo, a gente fecha essa parte. Espero que vocês tenham gostado. Façam muitas questões, porque eu sempre falo isso para vocês, vou sempre repetir. As questões vão dizer se você realmente está indo bem ou mal. tá bom? Porque na prova só será uma repetição daquilo que você viu. E se você não viu, você não vai conseguir reproduzir, tá bom? Fiquem com Deus e forte abraço.